No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Em memória a Zumbi dos Palmares, saudamos as negras brasileiras que se inspiram em Dandara para lutar contra o racismo, a violência e pelo bem viver. Em especial as negras que hoje festejam Zumbi: Elza Soares, Benedita da Silva, Leci Brandão, Zezé Mota, enfim, mulheres que emprestam sua arte, suas vozes ao enfrentamento da violência, até porque a cada 20 de novembro, nosso país dá início à campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Que esses tambores consigam acordar as nossas consciências em torno da luta por igualdade e justiça. Esses tambores também marcam presença na 7ª semana de reflexões sobre negritude, gênero e raça. Ser negra, realizado pelo Instituto Federal de Brasília. E foi lá que eu tive a oportunidade de reencontrar a professora Gina Vieira Ponte. Ela que é da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que, a partir da leitura de livros de escritoras como Carolina Maria de Jesus e seu Quarto de Despejo, vem transformando não só a vida de seus alunos, mas também o modelo de educação vigente. É com ela que nós vamos ter agora uma aula sobre o que vem a ser consciência negra. Diga lá, professora Gina.
Então, a consciência negra pode significar muitas coisas, né? Mas eu acho que a gente pode partir do ponto que o Dia da Consciência Negra foi inserido no calendário de atividades letivas para que todas as escolas se lembrem da importância da gente promover um currículo antirracista. O Dia da Consciência Negra é fruto de uma luta histórica do movimento negro pela abordagem da cultura afro-brasileira nas nossas escolas, porque essa é uma estratégia imprescindível para que a gente ajude, apoie, dê condições para que os nossos jovens, as nossas crianças, meninos e meninas negras, pensem as suas identidades, compreendam o seu lugar no mundo, afirmem a sua negritude com orgulho, né, com felicidade, por satisfação, por conhecer profundamente as suas origens. É também um momento para a escola se pensar e avaliar a sua cultura, avaliar o quanto ela tem sido racista, o quanto ela tem promovido a exclusão de jovens negros da escola por adotar práticas arbitrárias de avaliação, por exemplo, ou por olhar para esse jovem negro com baixas expectativas. Então, na verdade, o Dia da Consciência Negra, ele está no calendário para que a gente não perca de vista a importância de trabalhar esses temas. Mas a gente gosta sempre de destacar que não é para trabalhar no 20 de novembro, é para trabalhar ao longo do ano todo, né?
Tema transversal.
Perfeito. É desse lugar que os nossos indicadores, os nossos dispositivos que sinalizam como que o currículo deve ser abordado, é desse lugar de tema transversal, né? A gente pode trabalhar essa temática ao longo do ano inteiro, de diferentes formas, com diferentes abordagens, mas para além de propor esses conteúdos, a gente tem também que ficar atento, como eu disse, como é que a própria escola lida com a questão do racismo.
Até no contar a história dos negros no Brasil, impedindo que a população possa ter uma compreensão maior da dívida, não é? Que nós, enquanto nação, temos com a população negra e indígena, não é? E aí, nesse contexto, eu gostaria muito de aproveitar essa data para, inclusive, mandar uma resposta às pessoas que acham, por exemplo, um exagero 20 de novembro, feriado em vários estados brasileiros.
Nossa, quando uma pessoa diz que é um exagero ter um feriado para a gente pensar, refletir e também celebrar a questão da consciência negra, em alguma medida essa pessoa anuncia muito sobre o quanto ela desconhece a história do país dela. A gente tem que lembrar, por exemplo, Mara, que o Brasil deixou de ser um país escravocrata há apenas 130 anos. Isso corresponde a dizer que 75% da nossa história como país, nós fomos uma nação que tratou as pessoas negras, tirando toda a humanidade dessas pessoas. O processo de escravização, no final das contas, corresponde a desumanizar, a tirar das pessoas negras a sua condição de humanidade, reduzi-las à mercadoria, à força de trabalho. Então, os sentidos que foram trazidos por essa concepção da população negra, em grande medida, eles prevalecem até agora. Muita gente só se sente confortável quando vê o negro na posição de subalternidade, de servilidade. Infelizmente, os olhos dos brasileiros já estão acostumados com os negros em posições subalternas. Então, o Dia da Consciência Negra, ele é também para a gente lembrar que esse povo negro não tem que ser lembrado só pela dor. Esse país existe porque nós existimos, né? Como um grande intelectual costuma dizer, existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro.
Sabemos, professora Gina, que seu trabalho é dedicado a mulheres inspiradoras e que as negras são uma inspiração constante. Como você invocaria as mulheres que animaram ou que ainda animam a nossa consciência negra nesse 20 de novembro? Quem seriam elas?
Primeiro a gente tem que falar das mulheres, das primeiras mulheres que atravessaram o Atlântico, que tiveram seus direitos violados, que foram arrancados, né, das suas nações africanas e vieram para o Brasil, e essas mulheres resistiram, sobreviveram e permitiram que eu estivesse viva hoje. Eu sempre costumo dizer que todas as vezes que a gente encontra uma mulher preta de pé, a gente tem que reverenciar essa mulher, porque o Brasil fez e faz um esforço muito grande de extermínio da população negra. Então a gente tem na nossa cultura a presença da mulher negra em todos os momentos. E agora, nesse momento político que a gente vive, a gente está buscando afirmar a nossa intelectualidade como pessoas negras. Porque parte do racismo é dizer que nós não temos a capacidade de produzir conhecimento, que nós não temos a capacidade de pensar, que a gente serve para dançar samba, para cantar. É reduzir os espaços que a gente pode ocupar. Então hoje a gente está nesse movimento de dizer sim, a gente até gosta de um samba, a gente adora sambar, a gente gosta de música, mas a gente não é só isso. Nós somos pessoas com plenas capacidades, como qualquer outra pessoa, nós temos muitas dimensões e as mulheres negras têm feito contribuições decisivas à literatura, à pesquisa. O problema é que há anos as contribuições dessas mulheres têm sido invisibilizadas, subestimadas, em alguns casos até apropriadas. Pessoas se apropriam da produção de grandes intelectuais negras e os méritos não são dados a elas. Então, aqui no Sétimo Ser Negra, a gente está, assim sendo brindado com a alegria de ouvir essas grandes intelectuais negras falarem sobre os mais variados temas. O problema é que essa lógica, né, machista, racista, classista, patriarcal, ela apaga ou diminui o valor do que as mulheres fazem.
Para terminar, qual a mulher negra que mais inspira você, que você invoca como se fosse o nome de santo? Ai, minha Nossa Senhora Aparecida, quem seria essa Maria, essa mulher que é inspiradora como o seu trabalho?
Ai, gente, são muitas. A minha vida inteira sempre foi e tem sido muito impactada pela presença de muitas mulheres negras. Mas eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade que aqui no Sétima Semana Ser Negra, né, com a temática descolonizar o feminismo, a gente está fazendo uma homenagem a essa grande mulher negra que é Marielle Franco. Então vou me reportar a Marielle e dizer que ela é uma grande inspiração para todas nós, porque ela representa essa mulher corajosa, sem medo, que luta por uma coletividade. A Marielle morreu lutando por todas nós. Ela morreu lutando por uma sociedade mais justa, uma sociedade onde todas as existências importam. Então, para mim, Marielle é uma grande inspiração, ela é um farol, ela continua viva. O que ela fez, a gente vai continuar reverberando, repetindo e exigindo justiça para o que fizeram com Marielle. Marielle, presente.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.